Dois Dedos de Conversa.
Convidados da tarde da RDP Internacional estão a dar a conhecer o mais recente disco. Os Sebenta acabam de lançar este novo disco. O projeto foi iniciado em 2004. Formação original, o Palecas, que é baixista e também vocalista. É estranho, Palecas. Toda a gente trata por Palecas, não é?
É assim.
Mas tu
assim
tens outro nome, não é?
Sou Paulo.
Sim. Mas quando Paulo. Te tratam Paulo, tu nem olhas, não é?
Às vezes já não olho, sinceramente. Isto foi um colega meu no quinto ano de escolaridade que eu dei-lhe uma alcunha e ele disse-me: te dar uma alcunha que nunca mais te safas dela. Ele chamava-se Vasco, nunca mais o vi.
Qual era a alcunha dele?
Não sei, mas a alcunha dele.
Bom, pensa nisso.
É, tenho que pensar. Sim. Mas eu sei que foi uma coisa que não foi muito boa.
Claro. Isso,
mas ele depois disse-me: sim. Palecas. E eu até pensei.
Mas há aqui uma coisa a salvar: raramente acertam no teu nome.
É Palecas. Não é Paleca, nem Palhetas, sim. Nem Aletes, que eu já ouvi.
Eu tenho o meu telefone com K. É com K, Palecas.
Não, é com CAS.
Muito bem. André Fadista, baterista, começou a tocar bateria com 11 anos, quando um dia os pais que viviam numa moradia, valha-nos isso, sim, ofereceram-te uma bateria no Natal.
Foi.
E nunca mais tiveram descanso, não é?
Não. Eu recordo-me de vir a minha mãe a passar a ferro e eu a tentar tocar músicas dos Metallica.
E onde é que montaste a bateria? No quarto ou na sala?
Logo ao lado da cama. Foi.
Tocavas de pijama, é isso?
É. Sim. Eu recordo no verão, quando aqueles dias de calor, de meter os pés de fora e meter nos tripés, porque é metal e era fresquinho.
Bom, tu passavas o dia com os pés sem tocar, mesmo só para refrescar.
Sim,
não é?
sim.
Muito
sim.
Bem. E o Rico é o guitarrista. Rico é de quê? De Ricardo?
Rico é de Ricardo, exatamente.
Sim. Atenção, Rico Acapulco.
Rico Acapulco,
o nome que
é. Acapulco é.
Acapulco. Porque
nós,
é meta,
isto era,
meta,
nós, é nós tínhamos uma brincadeira quando éramos miúdos que eles gozavam comigo porque eu era muito branquinho. Então eles disseram que eu era o finlandês, mas ao mesmo tempo diziam que eu era mexicano. Então era o Acapulco que veio por aí. Ricky nunca foi aquela coisa, porque era o Ricky Martin e tal.
Será que
já
eles estão
coisas?
A ouvir de Acapulco? Não.
Com certeza.
Então é convidar o Sebental a ir. Isso. Já levam o Rico, isso. O Acapulco já lá está.
Foi tudo a pensar nisso.
Bom, como é que foi que tudo começou?
Pois, olha, foi o final de uma outra banda que eu tinha na altura. E a coisa foi assim, de repente.
Como era a outra banda? Como é que se chamava?
Puro Exemplo. E era uma banda com uma característica mais pop rock, esta é mais rock. Aliás, que é das raízes de onde eu venho. Portanto, venho muito mais do rock. Mas pronto, isso tem a ver com aquilo que vamos fazendo ao longo do tempo, não é? A música também vai-nos chamando. E foi isso. Começámos em 2004, em 2006.
O primeiro disco,
O Beijo.
Sim, mas já lá vamos.
E foi assim.
Já lá vamos. Bom, e o que é que vos aproximou? Vocês já se conheciam? Como foi?
Neste caso, o Fadista entra na primeira formação, mas não faz parte da fundação. A fundação é feita por mim e pelo Doc. E depois sempre tivemos essa situação. Nós sempre fomos uma banda que tivemos uma situação que ia entrando alguém e pronto, depois entrou o Carlos, depois acabou por entrar o Fadista, pronto, e depois foi isso.
Tanto o Ricky como o Fadista já gravam
Rico,
o Beijo.
Rico.
O Rico já gravam o Beijo?
Não. O Fadista, o primeiro álbum.
Na turnê do
Efeito Secundário.
Efeito Secundário.
Sim. Entra na turnê do Efeito Secundário, segundo disco.
Sim. Exato. Quais são as vossas maiores influências?
Portuguesas ou
internet? Ou o que tu quiseres, tentar perceber a vossa sonoridade vem de onde, não é?
É assim, a banda quando se iniciou tinha realmente, em termos internacionais, os Strokes, os Franz Ferdinand, por exemplo. Foo Fighters é talvez a banda mais. Onde se assenta mais a sua influência internacionalmente. Queens of the Stone Age, e depois, quer dizer, nós ouvimos muita música, percebes? Portanto, mas essas são realmente as bases. Depois português, Epá, português é tudo o que cresceu connosco, não é? Chutes e Pontapés, Rádio Macau, Jorge Palma, Sérgio Godinho,
o José Mário Branco.
José Mário Branco, por exemplo.
É porque a primeira vez que te vi cantar, eu pensei que estivesse de frente do José Mário Branco.
Mas ficas a saber que eu adoro José Mário Branco.
Muito bem. O vosso primeiro disco chama-se O Beijo 2006. Que disco é este?
Eu acho que é um. Quer dizer, na altura foi, de certa forma, ele foi muito bem aceito. É um disco.
Teve uma música na novela, não foi?
Teve uma ou duas. Uhum. Porque foi um disco que ele todo foi preparado sem. Com uma intenção, que foi tentar fazer o melhor de cada tema, produzir o melhor de cada tema e lançar quando tivesse bom. E isso foi das melhores coisas que nós fizemos na altura. Tanto que, se reparares, a banda começa em 2004 e lança em 2006. Portanto, foram 2 anos
de produção,
de andar de estúdios para estúdios, porque na altura tivemos os estúdios de Rádio Macau, depois tivemos num estúdio no Burel, que era do marido ou ex-marido da Lina D'Água, que fez a canção, que fazia parte da Salada de Frutas. Portanto, nós tentámos fazer uma cena de ir buscar essas pessoas, essas pessoas que faziam parte do nosso imaginário e que fizeram uhum. músicas fabulosas, como uhum. o Scanvas, por exemplo.
Sim, adoro essa canção.
Também eu.
Efeitos Secundários é o disco que vem a seguir. O que é que nos podes falar deste disco? Tentar perceber o
caminho é exatamente esse, ou seja, é mesmo um efeito secundário, porque nós, entretanto, entramos com o Pouco Beijo, entramos em turnê. Aliás, o primeiro espetáculo do Xbenta dá-se na Madeira, portanto, uhum. não é sequer. Nós somos de Lisboa e o primeiro espetáculo do Xbenta foi na Madeira. Começamos logo com uma turnê de 8 ou 9 espetáculos na Madeira e depois corremos várias vezes Portugal. E isso correu muito bem. E começámos a ser, de certa forma, na altura, pressionados pela editora para lançar o segundo álbum. E, portanto, isso é um efeito secundário. É exatamente isso. Ou seja, foi também o trabalho de andar na turnê a compor e a fazer algumas coisas que deu origem ao efeito secundário.
Sim. Coração Parte 1.
Exatamente. A seguir, Coração Parte 1, onde já está o Fadista.
Sim. É o terceiro disco. Que disco é este?
Este disco já é um disco completamente diferente. Ele foi composto todo na minha casa.
Na tua garagem?
Na minha garagem, tinha um pequeno
estúdio. Alameda tem.
Não, eu aí não vivia na Alameda. Uhum. E tinha esse pequeno estúdio uhum. onde nós nos fechámos ali.
Três, quatro meses.
Não foi tanto, foi pá, aí dois meses. Eu acho que foi 2 meses, pá, porque a gente já vinha com muita coisa.
Sim, dos ensaios.
De ensaios. Sim. E de coisas guardadas. E aí fomos para o Namush. Fizemos a gravação, entrámos numa nova editora e foi o ano em 2012-2013, ou de 2013 para 14, não sei precisar, mas foi o ano que fizemos a maior turnê de Sebenta, que chegou perto de 120-130 por aí.
Num ano?
Sim.
Brutal.
Um ano e tal.
Parabéns. Bom, agora chegam à maioridade, não é?
Agora chegamos à maioridade. Ou maioridade, como quiseres. É o primeiro álbum a sair. Ainda veio o Raio-X. Boa, Rico.
Não queria estar a interromper.
Não. Tem razão. Ainda saiu o Raio-X. O Raio-X é a fase da banda mais rough e mais a querer dizer não a muita coisa. Uhum. Nós tínhamos passado por situações menos boas naquela fase.
Mas que é com a editora, isso é?
Não só com a editora, mas também com managers e com pessoas que se rodearam da banda, que se rodearam na banda e não fizeram a sua melhor prestação enquanto pessoas nem enquanto trabalho. Mas acontece, nós também às vezes fazemos o mesmo sem querer.
Sim.
E outras vezes porque temos esses defeitos.
Sim.
Portanto, não há rancores nenhuns, mas foi uma fase realmente muito complicada para a banda. E saímos com o Raio-X, onde voltamos outra vez à estrada e a clubes, até mais pequenos e tudo, e conseguimos fazer uma quantidade de coisas. Vamos para Luxemburgo, vamos para Cabo Verde, etc. E pronto, e depois vai para este maioridade. Este Sim. maioridade é o primeiro álbum assinado para uma
Major.
Aliás, o primeiro já tinha sido, e portanto, este porque o primeiro foi Som Livre, e Som Livre é uma Major, que depois passou a ser iPlay, mas enquanto Som Livre, porque eu assino com a Som Livre, neste caso, E já funcionava, já tinha esse patamar de funcionar como uma major. Agora, pronto, foi a questão de assinar com a Sony, foi lançar e fazer as coisas todas com a Sony e as coisas têm estado a correr muito bem.
Que disco é este? O novo?
Eles também que falem, que digam alguma coisa. Já agora, Rico, fala.
Então, este disco é um culminar aqui que também foi da parte da que apanhou a pandemia. Já havia alguns temas escritos. Eu entro nessa fase em que eles já tinham 4 temas escritos, penso eu. E quando começamos a ensaiar e isto começa a desenrolar e a escrever, etc., isto fechou tudo. E então foi como o Palecas disse na primeira parte, foi quando começámos a cada um em casa a fazer a compor em conjunto, e depois à medida que isto foi libertando, portanto, quando fizeste também a primeira pergunta se era um disco de depressão ou de angústia ou de alguma coisa, eu acho que é um disco de libertação, conseguimos libertarmos deste pesar todo e de dizermos, ok, finalmente nós vamos ou seja, nós não nos resignámos à situação, nós dissemos, vamos para a frente.
Sim. O que é que evoluiu desde o início da carreira, passados estes anos todos, para aquilo que tens hoje? O que é que vocês sentem, no fundo, não é? São mais maduros, não é?
Sem medo de nada.
Sim, mais maduros.
Sem medo, sem receios de nada.
Gostamos mais. Eu acho que como crescemos, não é? Como estamos mais velhos. Mais velhos não de cabeça, porque acho que isso ainda estamos a ir mais para trás. mas acho que essa maior idade deu-nos um descanso de poder fazer música que sabemos que é para as pessoas.
Sim.
Em primeiro lugar, mas que também não estamos preocupados, não é dizer que não estamos preocupados em que a música chegue a pessoas e que venda, claro que sim, porque nós, quanto mais pessoas ouvirem, mais nós ficamos felizes, não é?
Claro.
Mas acho que tem a ver com essa libertação que o Rico fala.
Sim. Bom, e falam de quê as vossas canções deste novo disco?
As canções...
Já ouvimos duas, não é? Uma fala sobre a tua janela, sobre a fonte luminosa. Sim,
sim, quer dizer, é no fundo depois uma canção de amor, não é?
Sim,
pronto,
sim.
É uma visão de amor. Eu acho que os Sebenta têm muito essa vertente nas suas canções, que é uma banda de rock em que a sua maior irreverência é gritar a esperança, gritar o amor, gritar as boas coisas da vida.
Uhum.
Fala essencialmente disso. Talvez tenha lá uma letra que se chama Cabeça Dura, que é um dos singles que o Rico gosta muito. E que tem a ver com as pessoas. E que tem a ver. E que tem a ver. Pois é. E que tem a ver com as pessoas que realmente têm cabeça dura.
Uhum.
E eu espero que esta situação pela qual passámos em relação à pandemia e agora, infelizmente, em relação a esta maldita guerra, que faça as pessoas acordar um bocadinho para isso. Sim. Ou seja, para que vivam, acima de tudo, vivam.
Nós falámos aqui há 8 meses, quando estavas em fase de produção do disco, e disseste, ei, Peixoto, vou cantar em inglês.
Sim.
Porquê que só, por exemplo, demoraste tanto tempo a escrever em inglês?
Não sei, também não sei, porque eu canto, fazia, às vezes gravava canções para amigos meus que estão noutra área, mais eletrónica até, e cantava em inglês, mas nunca meti isso em relação à Sebenta. Neste álbum gravámos 2 em inglês, saiu e gostámos imenso, e não estamos presos a essa coisa porque tem que ser em português.
Muito bem. Oh. Aquilo que vos proponho agora, porque ainda quero ouvir uma canção deste novo disco.
Exato.
É uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-vos propor 2 palavras, as 2 escolhem uma delas, inventam uma terceira ou não respondem. Começa no Palecas, mas quero que todos respondam.
Okay,
vai para lá.
Saltando.
Em estúdio ou ao vivo?
Ao vivo.
Ao vivo.
Ao vivo.
Clubes intimistas ou grandes palcos?
Os dois.
Sim.
Os dois.
Para um público silencioso ou ruidoso?
Ruidoso.
Muito ruidoso.
Muito.
Na Sebenta ou no caderno?
Na Sebenta.
Uma música a tocar na novela ou na rádio?
Na rádio.
Na rádio.
Os dois.
Jesus ou Amorim?
Amorim, completamente.
Eu sou do Benfica, mas vou dizer Amorim.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Público.
Do público.
Benfica ou o Porto campeão?
Porto.
Benfica.
Porto.
Nossa, Deus ou o diabo?
Deus sempre.
Deus sempre.
Deus.
Ping ou pong?
Pong.
Pong.
Tem 5 minutos, bora lá, bora lá. Vamos lá ouvir o próximo tema. Os convidados da tarde da RDP Internacional são os Sebenta. Eles agora vão se deslocar a correr para o estúdio que está muito próximo dos estúdios da RDP Internacional, porque temos apenas 5 minutos para ouvir mais um tema deste novo disco que marca a maioridade dos Sebenta. Nossos convidados da tarde da RDP Internacional, uma tripla que se fundou em 2004. Este O projeto é liderado por Paulo Ecas, baixo voz, André Fadista, baterista, Rico Guitarras, e o som maravilhoso que ouviu esta tarde foi nos trazido pelo Érica Arizanos, que está a ser brutal. Amigos, vamos embora, vamos conhecer mais um tema deste novo disco.
Exatamente. Chama-se Mundo Irreal.
Para que mentir se o teu olhar julga o que sou? Para que fugir de alguém que tanto te abraçou? E só tu sabes tudo o que há em mim, e só eu terei tempo para mudar.
Sebenta, ao vivo na tarde da RDP Internacional. Muito obrigado para o trio Maravilha Sebenta, Paulo Ecas, André Fadista e Rico. Muito obrigado por terem vindo. O som foi feito pelo Érica Arizanos. Muita sorte para o vosso trabalho.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Um abraço gigante.
Abraço.